Parashá Bo, 430 anos. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 40. Diz assim a Torá: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela vos tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. 430. Esse é o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito, conforme está escrito no versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 400. Sabemos que há algumas controvérsias teológicas sobre o tempo exato, mas por ora vamos ficar com o que nos diz o versículo 40 e 41. Depois de 400 e 30 anos. Nesse mesmo dia, na verdade, especificamente à noite, à meia-noite, todos os primogênitos do Egito foram mortos, exceto os primogênitos dos filhos de Israel. Mas são 400 e é muito tempo. Mesmo se nós pensarmos nos últimos anos, se nós contarmos, sei lá, a partir do nascimento de Moisés, por exemplo, mesmo assim é bastante tempo. Se nós pensarmos, talvez de forma mais curta, a partir do momento em que Moisés se apresenta a Faraó, ainda é bastante tempo. Não apenas cronologicamente, mas é muito tempo porque é tempo de sofrimento. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela vos tirou do Egito, foi numa noite. Esta é a noite do Senhor que devem os filhos de Israel comemorar nas suas gerações, e nós fazemos isso até hoje. Nós repetimos há um trecho na Agadá de Pessach. Observe que o mandamento não é para as nações, é para os filhos de Israel. Que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações, tem endereço específico, não é abrangente, não é um chamado a todas as nações, como é, por exemplo, o Sukkot. Mas quando nós, filhos de Israel, fazemos o que aqui está escrito, comemorando o Pessach, há uma parte na Agadá, especificamente na etapa do Magid, na narrativa, em que nós lembramos as pragas, Dam, sangue, Sfardea, rãs, Quinim, piolhos, Arov, moscas, Dever, peste, Shechin, úlceras, Barad, granizo, Arbé, gafanhotos, Rocher, trevas, Makat Bechorot, morte dos primogênitos. E se você ficou impaciente, apenas enquanto eu estava lendo as 10 pragas, imagine a situação de quem viveu aquilo. Deus havia de fato manifestado a sua grandeza e o seu poder. Mas se eu sou um israelita, escravo no Egito, e eu vejo Deus operando, eu vejo Deus transformando águas em sangue. Isso diz bastante sobre o poder de Deus. Eu vejo Deus enviando rãs, piolhos, moscas, peste. E eu vou vendo o poder de Deus se manifestando diante de mim, mas eu ainda sou escravo. E eu glorifico a Deus quando Ele manda as pragas, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas. Louvo a Deus porque há trevas em todo o Egito, mas nas nossas casas, nas casas dos filhos de Israel, há luz. Bendito seja o Senhor por isso, mas eu ainda sou escravo. E eu já estou esperando há bastante tempo. E enquanto eu estou esperando, eu estou sofrendo. E eu já me convenci que Deus é poderoso. Já me convenci que Ele tem autoridade sobre os elementos. Que Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode transformar. Ele de fato tem poder sobrenatural para fazer o que quer. As leis naturais podem ser cessadas por Deus para que Ele opere o sobrenatural. Eu já me convenci disso. Eu não tenho dúvidas sobre o poder de Deus. Eu não tenho dúvidas sobre a superioridade de Deus perante os ídolos do Egito que aqui estão à minha volta. Mas eu ainda sou escravo. E eu estou esperando há bastante tempo. E os meus pais me falaram de uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Lá em Gênesis 15. Na verdade, Deus havia feito Abraão quando Abraão ainda não era Abraão, era Abrão. E Deus disse a Abraão, Gênesis 15, a partir do versículo 13, então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas e tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice, na quarta geração, versículo 16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos anjos. Deus havia prometido a Abraão, e de forma enfática, sabe com certeza, não é algo tão comum nas escrituras, Deus falar, sabe com certeza. E aqui Deus fala, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão. Sua descendência será reduzida à escravidão. Eles vão ser escravos em outra terra. Coisa dura. o que Deus diz a Abraão, e será afligida por 400 anos, não vai ser pouco tempo, são 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, essa expressão é muito ruim. Tem de sujeitar. É necessário, aquilo precisa acontecer. Mas eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Os filhos de Israel têm de sujeitar-se, mas eu julgarei aqueles a quem eles têm de sujeitar-se. Na quarta geração tornarão para aqui, porque Deus fala com Abraão em Israel, na terra de Israel. Então ele disse, tornarão para aqui. Mas são 400 anos, ou 430 anos. Se você pensa que há um número aqui, 430 anos, é terrível? Porque há muito tempo de espera. Mas há algo que nós podemos depreender. Se são 430, não são 431 nem 432. Ou seja, em algum momento isso vai terminar. 430 anos é muito tempo, é verdade. Mas não são 435 nem 450, são 430. Em algum momento isso vai terminar. Deus já manifestou o seu poder. Nós já vimos que Deus é poderoso. Mas ainda continuamos aqui, no Egito. Diria qualquer israelita àquela altura. Até que um certo dia, entre o 14º e o 15º dia do mês de Nissan, no primeiro mês, este mês vos será por cabeça, o principal dos meses, os israelitas vão dormir, se bem que eu acho que ninguém dormiu aquela noite, mas digamos que a noite começa. Eles são escravos. A noite termina. Eles estão livres. Demorou muito? Mas foi muito rápido. Como que não abrir e fechar de olhos? Demorou. Mas quando aconteceu? Foi uma questão de horas. Os filhos de Israel, assim como os egípcios, diga-se de passagem, já sabiam que Deus é poderoso. Mas agora os filhos de Israel perceberam algo mais a respeito de Deus. Deus é confiável. Absolutamente confiável. Eu tinha até esquecido da promessa de Gênesis 15. Eu tinha até esquecido da minha identidade como hebreu. Poderia dizer um israelita àquela altura. Mas Deus não esqueceu de nós. Passaram-se dias, semanas, anos, décadas, séculos. Mas a palavra se cumpriu. Com todo kavod, com toda a honra que deve ser dada a Deus pelas 10 pragas. Mas que me importariam as pragas se eu continuasse escravo? Que legal! Que Deus consegue transformar água em sangue e fazer vir as rãs e a chuva de pedras. Legal! Fico muito contente com isso. Mas se eu ainda continuo escravo? Nós vemos o poder de Deus. O problema não é não crer no poder de Deus. O problema não é não ver o poder de Deus. Nós o vemos. O problema é, nós consideramos Deus confiável ou nós desconfiamos de Deus? E esse é o ponto. Porque nós também, em nossos dias, nós vemos Deus agir. Mas ainda estamos aqui. Ainda estamos gemendo nesse tabernáculo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, diz o apóstolo Paulo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque aquilo que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo não está dizendo que nós não sofremos. Talvez Paulo fosse a última pessoa no mundo que poderia dizer que um cristão não sofre, porque ele mesmo sofria bastante. Ele está dizendo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Os filhos de Israel viam o poder de Deus, sabiam da sua identidade, mas algo ainda estava faltando. Algo ainda precisava acontecer. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados, não dá nem para comparar com a glória a ser revelada em nós. Perceba o detalhe. Não é a glória a ser revelada a nós. É a glória a ser revelada em nós. Isso quer dizer que nós somos não apenas testemunho da glória de Deus, mas somos também um canal da glória de Deus. A glória de Deus é revelada em nós, não apenas para nós, mas em nós, por meio de nós, através de nós. Eu tenho por certo, diz Paulo, que os sofrimentos do tempo presente, e eu não estou negando os sofrimentos do tempo presente, eu sei que eles ocorrem, eu mesmo já passei e passo por eles, mas eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação. A queda afetou não apenas o homem, mas afetou e afeta toda a criação. E a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda, não apenas nós aguardamos, a criação também aguarda, ou seja, todos nós estamos aguardando algo. Não é que o poder de Deus não tenha se manifestado, ele se manifesta, claro, como no Egito estava se manifestando. Mas aquilo ainda não era a libertação. Era o poder de Deus, sim, mas ainda não havia libertação. E há uma expectativa, ardente expectativa, da criação a nosso respeito, para que haja uma revelação completa, uma revelação plena a revelação dos filhos de Deus. Em que aquilo que está ainda parcialmente encoberto seja completamente revelado. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Paulo está falando da queda, do castigo que todos nós sofremos em Adão. Mas a criação, ela tem, assim como nós todos temos, uma expectativa, uma esperança, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A corrupção, aquilo que foi estragado, aquilo que foi apodrecido, nos coloca como que numa espécie de cativeiro, de escravidão. E a própria criação tem como que uma esperança de redenção. Há uma esperança de redenção. Ainda há uma esperança de redenção. Seremos redimidos para a liberdade. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas aí, você a essa altura já deve estar pensando, mas eu já sou filho de Deus. Eu já sou livre. Eu já sou redimido. E a teologia vai te dizer, sim, já, porém, não, ainda não. Há uma tensão entre o já e o ainda não. O reino de Deus é chegado, está entre vós, mas ainda não. Sim e ainda não. Mas é justamente aqui que nós estamos. Sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até agora. A criação, a natureza, os animais, nós. Tudo foi corrompido pela queda. E todos nós aguardamos com esperança uma redenção. Tivemos a queda, estamos em santificação, mas ainda aguardamos a redenção final. Essa é a escatologia mais pura que existe. O já e ainda não. Lembrem que quando Jesus veio, a esperança a respeito do Mashiach era uma esperança escatológica. E nós temos, hoje, em nossos dias, uma esperança escatológica, não da primeira vinda, mas da segunda vinda. Não da nossa salvação pessoal, que já aconteceu em Cristo, mas da redenção final de todas as coisas, que ainda vai acontecer. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Há uma liberdade que nós ainda não experimentamos. Toda a criação geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Nós temos as primícias do Espírito. Não é que não as tenhamos, nós temos as primícias do Espírito. Mas ainda gememos. Ainda suportamos angústias. Nós que temos as primícias do Espírito, nós também suportamos angústias. Você entende? Exatamente em que situação nós estamos e por que nós estamos nisso. E como soluções fáceis, argumentos superficiais, simplesmente não resolvem, não funcionam, são inúteis. Vejam. Nós, versículo 23, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas como assim aguardamos a adoção de filhos? Nós já somos filhos! Você é filho de Deus ou não? Você vai dizer, claro, já sou filho de Deus. Mas então por que no versículo 23 está escrito: gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos? Se nós já somos filhos. E você está certo, nós já somos filhos. Já! Mas aguardamos a plenitude. A plenitude de todas as coisas. Aguardamos a volta do Mashiach. Aguardamos quando efetivamente a nossa identidade como filhos de Deus vai se revelar completamente. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós ainda ficamos doentes. Ah, mas eu sou filho de Deus. Mas eu ainda fico doente. Eu ainda sofro, ainda tenho dores. Isso quer dizer que eu não sou filho de Deus? Não, você é filho de Deus, em Cristo Jesus. Abba, Pai. Nós somos filhos de Deus. Mas há uma redenção que nós ainda aguardamos. E aguardamos gemendo, aguardamos e sofrendo angústias. E Paulo diz que é incomparável o sofrimento que nós temos hoje com a glória que será revelada não apenas para nós, mas em nós, por meio de nós, através de nós. Versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Talvez isso nos ajude a entender porque alguns dizem, não, Mashiach não veio, porque nós ainda estamos sofrendo. Ainda há guerras, ainda há doenças, como vocês dizem que Mashiach já veio? Então nós olhamos, sorrimos suavemente e repetimos, Já, ele já veio, mas ainda não voltou, e nós estamos nessa brecha da história. Enquanto gememos em nosso íntimo, nós somos salvos na esperança. Há uma esperança. E você olha, Deus já transformou água em sangue, já mandou rãs, piolhos, moscas, granizo, pé, gafanhotos. Algo deve acontecer. E pode ser que você pense que demora. E você vai dizer, 430 anos é muito tempo. Eu vou te consolar, tentar te consolar, te dizendo, está bem, mas são 430, nem um dia mais. Deus está no controle da história. Sempre esteve. Nós somos salvos na esperança de algo que ainda vai acontecer. A obra da redenção na cruz é completa. Sem dúvida, é completa. Mas depois da cruz veio a ressurreição. E depois da ressurreição, a ascensão. E depois da ascensão, nós ainda aguardamos a volta. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então o que nós esperamos não é o que estamos vendo. Os filhos de Israel estavam vendo as pragas, mas a esperança não estava naquelas pragas. Já sabiam que Deus é poderoso, mas ainda não haviam experimentado como Deus é. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardo. E é aqui que nós estamos. E é aqui que nós não podemos tropeçar. Com paciência. Difícil. Fácil falar, difícil. Com paciência. Vai lá dizer para um israelita que estava no meio das 10 pragas. É, tudo bem as pragas, mas eu ainda sou escravo. Paciência. Vai dizer para um crente fiel a Deus que está sofrendo. Ele vai te dizer, eu estou sofrendo. Estou sentindo dores, angústias. E você vai dizer para ele, e talvez esse ele seja você mesmo. Paciência. Paciência, mais um pouco de paciência. Não sei quanto tempo falta, mas mais um pouco de paciência. Está chegando. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Não desanimamos. Temos razões para desanimar? Sim, de sobra. Não desanimamos. Por que não desanimamos? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que tudo se estrague, mesmo que tudo fique pior, mesmo que o nosso corpo adoeça, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, há algo dentro de nós que é a divina semente, que se renova, que permanece firme, que está fundamentado na rocha que é Cristo Jesus, que é inabalável. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E nós vivemos nesse paradoxo como crentes em Jesus. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, há algo em nós que é o nosso homem interior. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Há algo em nós que vai se renovando. Não é estranho? Há algo dentro de nós que vai se fortalecendo, que vai se firmando, que vai prosperando, que vai crescendo. Enquanto tudo à nossa volta desmorona. Essa é a vida cristã. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, vai ver o que Paulo passou. Ele chama tudo isso que ele passou de leve e momentânea tribulação. Não é fugir do sofrimento. Não é driblar o sofrimento. Não é negar o sofrimento, mas é olhá-lo, lidar com o sofrimento dentro da perspectiva do reino de Deus. Aquilo que nós somos hoje e aquilo que nos aguarda, para onde, aonde nós estamos indo. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. De novo, não dá nem para comparar. Não é nem comparável. Por mais que soframos, a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com aquilo que nos aguarda. E mesmo essa tribulação, Paulo está dizendo aqui, que ela produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não é quanto pior, melhor. Não estou dizendo isso. Mas Deus transforma o sofrimento, a angústia, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Aparências estéticas enganosas. As coisas não são o que parecem. Nós não estamos vivendo no mundo de ilusões, no mundo de irrealidades que parecem querer nos convencer de que é muito real, é muito concreto. Mas o real e o concreto, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, passageiras, transitórias. Valores que nós tínhamos há algumas décadas não servem mais para nada, ruíram. Tudo passa. Tudo passa. Convicções, crenças que não estão enraizadas na palavra, que não estão em Cristo Jesus, passam, desmoronam, às vezes simplesmente evaporam. Nem faz muito barulho, desaparecem só. As que se veem são temporais, temporárias. Mas as que se não veem, o que é de Deus é eterno, como o próprio Deus é eterno. Tiago, capítulo 5, e eu encerro com essa passagem, que é também a nossa expectativa, esperança escatológica, se vocês quiserem chamar assim. Não há aqui cálculos e suposições sobre quantos anos vai ser e quem vai subir, quem vai descer. Eu deixo isso para os especialistas. Olha a palavra. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmão. Tiago escreveu isso há 2000 anos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda dos... Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ou seja, o lavrador, ele plantou, ele semeou, mas ele ainda não viu o fruto. Ele sabe que vai frutificar. Ele sabe que Deus vai mandar chuvas no tempo certo, no tempo de Deus. Mas agora, para nós como homens, é tempo de espera. Ninguém tem dúvidas que Deus é poderoso. Nem Faraó ficou com dúvidas sobre se Deus é poderoso ou não é. Com certeza. Ninguém tem dúvidas se Deus é um só, o próprio Tiago, no comecinho da sua epístola. Crês que Deus é um só? Fazes bem, você é monoteísta, faz bem. Os demônios também são monoteístas. Eles também creem que Deus é um só. Os magos do Egito, os magos do Egito, os magos egípcios, também creem que Deus é poderoso. Mas nós somos chamados para algo mais, irmãos. Nós somos chamados para crer que Deus é confiável. Não me venha dizer que Deus é poderoso. O Faraó já sabe que Deus é poderoso. Não me venha dizer que Deus é um só. Os demônios já sabem que Deus é um só. Mas quando nós descobrimos que Deus é confiável, bom, aí tudo muda. Nós podemos confiar em Deus. Nós podemos esperar em Deus. Com segurança. Com convicção sobrenatural. A nossa esperança não. Esperamos com paciência naquele que é fiel. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Esse é o melhor ensinamento escatológico que você pode ter. Sede, pois, é a vinda do Senhor. Pacientes como um lavrador que aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Ele já plantou, já semeou, mas ele não tem mais o que fazer, a não ser esperar que no tempo oportuno Deus mande as chuvas. Chuva. Não é por nada que Tiago usa esse exemplo, chuva como algo que vem dos céus. Rega e a faz florescer. O precioso fruto. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fortaleça o teu coração na convicção de que esse é o principal, confiar em Deus. Não é só crer no sentido de que Deus exista. Não é só crer no sentido de que Deus é poderoso, mas é confiar, eu posso confiar em Deus. Eu confio na obra redentora de Cristo. Eu confio na ação do Espírito Santo. Eu confio na palavra de Deus. Eu sei que Deus é fiel e pode levar 430 anos. Mas no tempo oportuno, quando Deus determina que aquilo deve acontecer, é questão de horas, às vezes menos. Um abrir e fechar de olhos. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor. Id kadal veid kadash shmeraba. Belmadi vrachirutevi amlich malchutevi atzmach purkanevi karevi Yeshua meshachai. וחייכונו ומכונו וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעדל ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.